Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Contabilidade Introdutória Livro-Texto. É uma obra didática de fundamentos contábeis associada à tradição acadêmica da FEA-USP, coordenada por Sérgio Diudícibus e revista por Eliseu Martins, voltado principalmente a estudantes em início de formação. O livro apresenta a contabilidade como sistema de informação e controle do patrimônio, conectando registros técnicos às decisões econômicas que eles permitem analisar. Seu escopo abrange a estrutura patrimonial, o balanço, o método das partidas dobradas, as variações do patrimônio líquido, operações com mercadorias, demonstrações financeiras e ativos de longo prazo. A edição atualizada procura alinhar a terminologia e o tratamento dos temas às normas internacionais de contabilidade adotadas no Brasil. Não se trata apenas de um manual para memorizar lançamentos, a proposta é explicar por que cada registro altera ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas ou resultados. Com exercícios complementares, a obra combina exposição conceitual, aplicação prática e atenção a questões recorrentes da escrituração e da apresentação das demonstrações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a contabilidade como linguagem de controle e informação patrimonial. O ponto de partida do livro é a ideia de que a contabilidade organiza informações sobre o patrimônio de uma entidade e sobre suas transformações ao longo do tempo. Patrimônio, nesse contexto, não significa somente bens físicos, envolve direitos a receber, obrigações assumidas e a participação residual dos proprietários. Essa delimitação permite distinguir uma visão meramente financeira, centrada em dinheiro disponível, de uma visão patrimonial, capaz de mostrar recursos controlados e compromissos futuros. A obra trata a contabilidade também por suas funções administrativa e econômica. A primeira está vinculada ao acompanhamento, à organização e ao controle dos elementos patrimoniais. A segunda se relaciona à mensuração do resultado, isto é, a identificação de como receitas, custos e despesas afetam a riqueza da entidade em determinado período. Essa separação ajuda o iniciante a entender por que relatórios diferentes respondem a perguntas diferentes. Um saldo bancário, por exemplo, informa liquidez imediata, mas não revela isoladamente a existência de dívidas, estoques, equipamentos ou lucro apurado. Ao estruturar esse vocabulário desde o início, o livro fornece a base necessária para interpretar registros e demonstrações, sem reduzir a disciplina a uma coleção de regras operacionais. Em segundo lugar, balanço patrimonial e equilíbrio entre recursos, obrigações e patrimônio líquido, a estática patrimonial examinada a partir do balanço patrimonial. É um dos eixos centrais da obra. O balanço apresenta a posição financeira e patrimonial em uma data específica por meio da relação entre ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo reúne recursos e direitos controlados pela entidade. O passivo representa obrigações perante terceiros. E o patrimônio líquido expressa a parcela residual atribuível aos proprietários depois da dedução das obrigações. A igualdade entre ativo e a soma de passivo com patrimônio líquido não é uma convenção visual sem consequência. Ela decorre do fato de que todo recurso registrado precisa ter uma origem identificável, seja financiamento de terceiros, seja capital e resultados acumulados pelos proprietários. O livro explora como transações aparentemente simples preservam essa lógica, ainda que mudem a composição das contas. A compra de mercadorias à vista troca dinheiro por estoque. A aquisição a prazo aumenta simultaneamente um recurso e uma obrigação. Essa abordagem torna o balanço uma ferramenta de raciocínio, não apenas um formulário legal. Também prepara o leitor para compreender classificações, relações entre curto e longo prazo e os vínculos entre a situação patrimonial e a demonstração do resultado. Assim, o leitor aprende a avaliar o que a entidade possui, o que deve e como sua posição residual foi formada. Em terceiro lugar, partidas dobradas como mecanismo para registrar efeitos econômicos completos. O método das partidas dobradas é apresentado como a técnica que assegura coerência aos registros contábeis. Cada fato contábil produz, no mínimo, dois efeitos correlacionados registrados por débitos e créditos em contas adequadas. Esses termos não devem ser confundidos com entrada e saída de dinheiro. nem com algo necessariamente favorável ou desfavorável. Seu significado depende da natureza da conta e da posição que ocupa na estrutura patrimonial ou de resultado. Essa distinção é decisiva para evitar erros comuns no aprendizado inicial. Quando uma empresa vende mercadorias a prazo, por exemplo, pode haver aumento de um direito a receber e reconhecimento de receita, mesmo sem ingresso de caixa naquele instante. Quando paga uma dívida, há redução de caixa e de passivo, sem que isso constitua despesa do período. Ao acompanhar tais relações, o livro conecta a mecânica dos lançamentos à substância econômica das operações. O método também permite verificar a consistência do sistema. A soma dos débitos deve corresponder à soma dos créditos, porque ambas representam perspectivas do mesmo evento. Contudo, a igualdade formal não substitui a análise correta da transação. A utilidade pedagógica da obra está justamente em combinar procedimentos básicos com o entendimento de quais elementos foram efetivamente alterados e de como essas alterações refletem nas demonstrações contábeis. Em quarto lugar, mercadorias, consignação e a prevalência da essência econômica sobre a forma contratual. As operações com mercadorias aproximam a estrutura contábil das rotinas comerciais, pois envolvem compras, vendas, estoques, custos e reconhecimento de receitas. O livro mostra que não basta observar pagamentos ou documentos para determinar o tratamento contábil adequado. É necessário identificar quem controla os bens, quem suporta riscos relevantes e quando ocorre, de fato, a transferência econômica associada à operação. Essa preocupação aparece de modo especial nos exemplos de consignação de mercadorias. Na consignação, a posse física do item pode estar com uma parte diferente daquela que mantém a responsabilidade econômica pelo estoque até a venda nas condições previstas. Por isso, registrar prematuramente uma venda ou retirar inadequadamente o bem do estoque pode distorcer tanto o balanço quanto o resultado. O tema introduz, em nível inicial, a noção de que a essência econômica deve orientar a representação contábil mais do que a aparência isolada de um contrato. A discussão é relevante porque impede simplificações, como considerar qualquer remessa de mercadorias uma receita realizada. Ela também relaciona procedimentos de estoque, a qualidade da informação financeira, o custo das mercadorias vendidas, o valor do estoque final e a margem apurada dependem de registros compatíveis com a realidade econômica. Dessa forma, a obra associa um problema operacional frequente a um princípio interpretativo mais amplo das normas contábeis. Por último, lucro, fluxo de caixa, depreciação e amortização nas demonstrações contábeis. O livro enfatiza que lucro e fluxo de caixa são medidas relacionadas, mas não equivalentes. O lucro é apurado pelo reconhecimento de receitas e despesas do período segundo critérios contábeis. O fluxo de caixa acompanha entradas e saídas efetivas de disponibilidades. Uma venda a prazo pode elevar o resultado antes de gerar recebimento, enquanto a quitação de uma obrigação pode consumir caixa sem representar despesa nova. A diferença é especialmente importante para analisar a capacidade de pagamento e a qualidade do desempenho econômico. Nesse quadro, depreciação e amortização recebem atenção por serem fontes recorrentes de confusão. Elas representam a apropriação sistemática ao longo do tempo do valor de ativos sujeitos a consumo, desgaste ou perda de utilidade econômica, conforme sua natureza. Como regra, seu reconhecimento reduz o resultado contábil, mas não corresponde, no momento do lançamento, a uma nova saída de caixa. O desembolso pela aquisição do ativo ocorreu em outro momento, e a despesa é distribuída pelos períodos beneficiados por seu uso. A obra ainda aborda ativos imobilizados e intangíveis, bem como a demonstração dos fluxos de caixa, permitindo visualizar essas diferenças em relatórios distintos. Essa articulação é útil porque evita dois equívocos opostos: tratar lucro como se fosse saldo de caixa e ignorar que despesas sem desembolso imediato influenciam a mensuração do resultado. Em conclusão, Contabilidade Introdutória livro-texto é indicado sobretudo a estudantes de graduação, cursos técnicos e pessoas que começam a lidar com registros e demonstrações contábeis. Também pode ser útil a gestores, empreendedores e profissionais de áreas correlatas que precisam interpretar balanços, resultados e fluxos de caixa com maior rigor. embora não substitua formação específica para aplicações tributárias, societárias ou de auditoria mais complexas. Seu principal benefício prático é construir uma sequência lógica e identificar os elementos patrimoniais, compreender os efeitos das transações, registrar esses efeitos pelo método das partidas dobradas e interpretar sua apresentação nas demonstrações financeiras. Esse percurso reduz a tendência de decorar débitos e créditos sem entender o que representam. Intelectualmente, o livro destaca que a informação contábil depende de classificação, reconhecimento e interpretação adequados, especialmente quando a movimentação de dinheiro não coincide com a geração de resultado. Entre obras introdutórias, distingue-se pela longevidade como referência de ensino no Brasil, pela vinculação à produção acadêmica da FEA-USP e pela atualização de terminologia e enfoque em consonância com normas internacionais. A atenção à relação entre lucro e caixa, às depreciações e amortizações e à essência econômica em operações de consignação amplia o alcance do texto além da mecânica elementar. Combinado ao livro de exercícios correspondente, oferece uma base estruturada para avançar a disciplinas de contabilidade societária, custos, análise de demonstrações e finanças. Se você quiser apoiar Sérgio Dildícibus, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!